hoje.
Jornal Band News, entrevista.
Nosso convidado, já que nos estúdios da Band FM, nessa sexta-feira, é um médico, oncologista, também diretor de oncologia do Hospital SAMU, Dr. Renato Marinho Jorge Paulino, para falar sobre a campanha de prevenção contra o câncer de mama e colo do útero, o Outubro Rosa. Olá, doutor, seja muito bem-vindo ao Jornal Band News.
Olá, gente, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite.
Boa tarde. E o senhor de rosa já, você viu que ele veio de rosa. E a Sheila Lima também, os dois estão na campanha.
Ah, sim.
É a cor mais bonita, né, do mês.
Eu gosto também.
Eu gosto também. Agradecer, né, o convite de estar participando, né, de um programa que tem tanta audiência e trazer informações tão importantes, né, para a sociedade. É algo que a gente fica muito feliz, né, de estar aqui juntos aos ouvintes, alguém que também está assistindo por alguma rede social. E a gente está agradecendo muito esse espaço para trazer informações tão importantes.
Doutor, quando o senhor disse bom dia, boa tarde, boa noite, é interessante, essa matéria também, ela vai ser postada nas nossas redes sociais, as pessoas podem acompanhar, né, a qualquer horário. Isso é muito bom, as maravilhas também das redes. E eu acompanhando, ontem eu tive a satisfação de ver um vídeo do senhor, onde o senhor falava da campanha Outubro Rosa e me chamou bastante a atenção. Não só a prevenção, né, o diagnóstico, mas também esse profissional que vai acolher essa mulher quando ela é diagnosticada com câncer de mama ou câncer de colo de útero.
Então, um dos grandes, a questão da linha de cuidado, prevenção, tratamento em relação a câncer de mama, ela é muito extensa, depende de muitas estruturas profissionais dentro do, né, Sistema Único do SUS e também da questão da medicina privada. E a questão da prevenção, ela começa desde a prevenção de hábitos de vida, de cuidados que a gente tem em exames de rotina, mas também na hora que você tem a questão do exame diagnóstico, quando você vê uma alteração, principalmente no sistema público, a gente percebe o sofrimento que às vezes você pode ter, de às vezes dar um, é como se você te desse às vezes uma Ferrari sem a chave. Então, esse que é o grande problema, se às vezes tem uma parte inicial super importante, mas e o andamento depois? Então, não é raro, muitas pessoas devem já ter passado por isso, de ter uma pessoa com um exame que está alterado ali, uma mamografia ou um ultrassom, que precisa de ter uma biópsia ou precisa já ter uma intervenção de um especialista, e aí essa rede de cuidado, às vezes, muitas vezes, ela é deficiente, e algo que gera já um estresse psicológico. A gente sabe que quando você ter uma suspeita, por lei, se você teve suspeita de um diagnóstico, de não só de câncer de mama, mas de câncer em si, deveria ter esse diagnóstico dentro de 30 dias, é lei dos 30 dias, e depois quando você tem um diagnóstico, 60 dias para você começar o primeiro tratamento. E a gente sabe que muitas vezes a gente tem leis, mas são leis que na realidade não tem muitas vezes efetividade, e é isso que a gente como sociedade, informação, a gente tem que lançar à luz, ainda mais da gente num período tão sensível que é agora que a gente está passando.
Doutor Renato, quais são os principais fatores de risco para o câncer de mama e do colo de útero? Eles continuam sendo os mesmos ou tem alguma coisa nova nesse campo de risco?
Então vamos lá. As duas questões, né, é ser mulher, né? Então, é lógico que a gente sabe que câncer de mama é raro, menos de 1% pode ocorrer em homens. E o principal fator de risco que ocorre é a questão da idade. Né? Quanto mais vai passando o tempo, mais, principalmente em relação a câncer de mama, mais risco tem dessas células elas se alterarem e em um momento surgir um câncer. Em relação a câncer de mama, a gente fala que cerca de 70% dos cânceres são esporádicos, às vezes são mais questões de hábitos de vida, e aí a gente vai à questão de mama, que a gente sempre é importante frisar, obesidade, sedentarismo, uhum, bebidas alcoólicas, não é tão forte na evidência, mas tabagismo sempre vai ter relação a surgir um câncer ou não. Tem alguns fatores que não são modificáveis, principalmente a mulher moderna hoje, os fatores hormonais, o estilo de vida que a mulher hoje é sobrecarregada, de jornada tripla, quádrupla, então assim, ela é profissional, ela é mãe, ela é tudo dentro da família, e muitas vezes ela atrasa aquela questão de não pode ter filhos, ou então o período que teria de ter filho, ela adia mais, e a gente sabe que fatores hormonais, a primeira menstruação precoce, ou a menopausa tardia, ou então mulheres que não engravidaram, são fatores não modificáveis. Você não vai falar, vai engravida e tal, mas a gente sabe que o mundo moderno muitas vezes permite que a mulher não tenha filhos, tenha poucas gravidez. O tempo de amamentação, a amamentação é um fator de proteção. Quanto maior o tempo de amamentação, reduz o risco de câncer de mama. E outros fatores, 20% desses cânceres de mama são fatores familiares. Às vezes você encontra situações na família, tem vários casos, e você ainda não consegue detectar uma alteração factível que mostre que aquilo ali, por que está acontecendo tanto câncer de mama na família. E 10% são hereditários. Então tem mutações que vão passando de geração em geração e que levam a um risco muito aumentado de levar a câncer de mama. Quando você vai para câncer de colo de útero, o principal fator causador inicial, HPV, 99,9% é de uma infecção, né, por via sexual, é transmissão via sexual, que é o HPV, mas a gente fala que hoje 90% dos homens vai ter contato com HPV na sua vida e 80% das mulheres vai ter contato, porque às vezes a pessoa fica estigmatizada e fala, nossa, teve HPV e desenvolveu. Eu falo que HPV hoje é igual a H. pylori. Quase todo mundo aqui, se a gente pegar aqui de nós cinco aqui, é bem provável que nós quatro daqui já teve contato com HPV. É o fator inicial, mas ele, aí os fatores que tem na pessoa, tabagismo, questão de higiene, a questão nutricional, imunidade, é um fator que vai junto com,
se
encontra com a infecção por HPV.
E o HPV também tem a vacina, não é, doutor? Para os adolescentes é muito importante que os pais e as mães levem os adolescentes para a vacina, não é isso?
O principal fator prevenível em relação a prevenção de câncer de colo de útero se chama vacinação contra HPV.
A partir de que idade, doutor?
A partir dos 9 anos. Hoje, o Ministério da Saúde recomenda dos 9 aos 19 anos incompletos, aos 20 anos incompletos. E uma coisa que mudou foi que recentemente a OMS recomenda agora uma dose. Então é mais fácil você buscar. Mostrou que uma dose era mais ou menos compatível igual duas doses. Então, hoje, as meninas e meninas e meninos, que é importante frisar, que não é só meninas, a partir dos 9 anos, vacinação contra HPV na rede pública. Mas aquelas mulheres que já não estão dentro até 20 anos, meninos e meninas, você também tem na rede privada, e nas mulheres essa vacinação ela pode ser realizada até os 45 anos geralmente.
E nos meninos?
Também, a mesma também. De 9 aos 20 anos hoje na rede pública.
Voltando.
E que deve, é o elo, eu falo que a vacinação contra HPV não é só proteção contra câncer de colo de útero, é tudo aquilo que está vinculado, câncer de orofaringe, câncer de vulva, colo retal, são vários, câncer de pênis, por isso que é importante também de meninos fazer a vacinação. E também um efeito de proteção em rebanho, né? Você protegendo aquela criança, quando ela tiver o contato, quando ela iniciar a vida sexual, ela já está com os anticorpos e por isso não tem o fator inicial para desenvolver o câncer de colo de útero e os demais.
Doutor Renato, a gente voltando aí ao câncer de mama, o autoexame, né? Nunca é pouco se falar do autoexame. Como é que nós mulheres podemos realizar esse autoexame corretamente e quais os sintomas que a gente deve ficar atentas ao realizar esse autoexame?
Então vamos lá.
E de quanto em quanto tempo ele deve ser feito?
Então vamos lá, que isso é super, uma dúvida que sempre tem. O autoexame hoje, com o nível de evidência que a gente tem na parte de prevenção em relação ao câncer de mama, ela hoje é uma situação de empoderamento, de autoconhecimento da mulher em relação ao seu corpo. Ele é um método complementar, porque na realidade o principal hoje é o acompanhamento com seu médico de qualidade e confiança, um mastologista, um ginecologista, um clínico. E a partir de 40 anos, né, a Sociedade Brasileira de Mastologia e de Oncologia Clínica recomenda anualmente a mamografia como rastreamento. O autoexame em si, ele é feito para que nesses intervalos em que ela não está passando com o médico ou fazendo esses exames preventivos, ela conheça seu corpo e na hora que ela detectar que, opa, teve alguma coisa diferente, ela vai e procura imediatamente o profissional de saúde. Porque tem muitas mulheres, e a gente sempre tem que trazer essa informação, que às vezes ela fica tranquila ali no autoexame e ela esquece o principal. O autoexame não é o principal. O principal é o acompanhamento com o médico, sempre está acompanhando, fazendo seu check-up, fazendo a mamografia e ela complementando esse autoexame. E esse autoexame é recomendável nas mulheres, né? Depois de uns 7 dias de menstruação, logo ali depois do banho ou antes de tomar banho, ela né, palpa as mamas como todo, né, ela pode movimentar os braços para ver se ela percebe alguma alteração, né, junto ao espelho, né, em relação à mama, mudou a tonalidade da pele, uma retração, está repuxada, ou está saindo espontaneamente algum líquido, alguma íngua debaixo do braço, porque recentemente eu tive uma paciente que ela acabou, estava amamentando e surgiu uma íngua, né? A íngua aumentada debaixo do braço, e ela amamentando com aquelas mamas, né, túrgidas. Ela foi até no profissional de saúde na rede pública e ela falou, não, isso é questão do leite e tal, e demorou muito o diagnóstico. Quando foi ver, a doença era um câncer de mama, que tem uma dificuldade maior, principalmente quando está amamentando. Então é a questão de autoconhecer. Essa mulher realmente ela percebeu essa diferença, e era o momento que toda a rede deveria também estar antenada para que seja o diagnóstico mais precoce, porque quanto mais precoce, maior a taxa de cura, menos gastos você vai ter, maior a taxa de cura e menos mutilante, menos sequela você vai deixar para aquela mulher, tanto do ponto de vista físico como também psicológico.
E o contrário também acontece do que o senhor falou, a pessoa fazer a mamografia e a ultrassom, não teve nada, e esquecer do autoexame, deixar para lá.
Isso.
Não pode, observe o que ele falou, é complementar. Então a gente tem que fazer o autoexame mensalmente, né? No mínimo, mensalmente, e observar bastante esse corpo, né? E essa mama, como é que ela tá, não só através da palpação, como do formato também, né, doutor?
E uma coisa importante, que tem muitas mulheres que ainda, né, depois elas entram na menopausa, não estão menstruando, ela escolhe um dia do mês para que lembrar aquele dia ela fazer esse autoexame.
Vou marcar, e esse dia vai ser hoje.
Vamos chamar a atenção da mulher. A indicação para se fazer o exame mamografia.
Então a recomendação é a partir dos 40 anos, feito de modo anual, naquelas mulheres de risco habitual, né? Agora, naquelas mulheres que às vezes têm uma história familiar muito forte ou que tem uma mutação genética, ela muitas vezes ela vai ter que ter um acompanhamento mais precoce, e além da mamografia, muitas vezes lançar mão de ressonâncias. Existe também situações em que a mama é uma mama que ela é muito, tem muito tecido mamário, que a gente fala que é uma mama muito densa, e muitas vezes além da mamografia você tem que complementar com ultrassom e a avaliação do médico. E uma questão que eu sempre friso, não fique só no exame, sempre alinhe exame com o profissional. Eu falo que quem se guia só por exame erra. Então, muitas vezes a pessoa tem algum problema e fala, eu quero fazer esse exame. Primeira coisa que você tem que fazer quando tem algum problema em saúde ou suspeita, procure o profissional mais adequado para ele ser o condutor, porque aí você não precisa nem preocupar de qual é o exame, qual é a data. Se você está tendo acompanhamento com a pessoa que está tendo esse conhecimento, acompanhando, você já vai ficar tranquilo para você não ter que saber, às vezes, a idade que você vai estar fazendo determinado exame.
Doutor Renato, estamos falando aqui com o doutor Renato Marinho. Ele é médico oncologista e diretor de oncologia do Hospital SAMU. Por falar em SAMU, o hospital tem apoiado a campanha do Outubro Rosa neste mês e durante o ano? E o hospital, ele tem algum apoio para as pessoas que têm esse resultado positivo? O que que vocês conseguem fazer por esse paciente, ou essa paciente?
Eu falo que hoje, dentro da questão hoje de empresa, ainda mais considerando empresa em saúde, mas eu falo de todas as empresas. E a gente, quando pensa em Outubro Rosa, é toda a sociedade. Então, algo que sempre me chamou a atenção em relação ao Hospital SAMU é a questão da preocupação da responsabilidade social, do ESG, a governança, a questão do meio ambiente, a questão de ter ações sociais, porque você tem sua responsabilidade junto àquela sociedade. Então, você desenvolver ações é algo que é um valor inestimável à sociedade. E você, quando faz o bem, você fala, tudo que você faz de bem, você volta em dobro para você.
Volta.
Então, da questão de sempre ter ações em relação, não só ao Outubro Rosa, porque outubro é uma ação, mas a gente tem que lembrar que esses cuidados são todos os dias, durante todo o ano. Em relação ao papel social, a questão de ter um serviço também pelo SUS, que a gente chama UNACOM, né, Unidade de Alta Complexidade de Oncologia. Então, pacientes da região sudoeste que tem um diagnóstico de câncer, ela junta a sua secretaria, né, ela procura, ela é encaminhada justamente para poder fazer esse tratamento via, né, pública no SAMU. Então, lá conta, né, com a parte de oncologia, radioterapia, cirurgia, internação. E eu falo também das ações. A gente vai ter no dia 20 de outubro a segunda caminhada Outubro Rosa, que a gente vai estar fazendo justamente para levar essa questão da prevenção primária e secundária, hábitos de vida saudável, a questão da atividade física, das orientações, para que todas as pessoas realmente sejam motivadas e que leve essa informação, que o cuidado, quanto mais cedo você prevenir, melhor vai ser o resultado.
Chances de cura, doutor, câncer de mama, é fazendo aí essa prevenção, e também o câncer colo de útero.
Então vamos lá. Eu falo que câncer de mama, no estágio clínico 1, a chance de cura é mais de 90%. Quando você tem um estágio localmente avançado, vamos lá para um estágio 3, às vezes essa taxa de cura cai para 40%, 30%, 50%, às vezes com tratamentos mais modernos. Mas geralmente você vai ter que lançar um monte de tratamentos muito caros, que às vezes não são cobertos, tanto pela rede pública quanto também por alguns convênios. Então, por isso que eu falo, até do ponto de vista de custo-efetividade, farmacoeconomia, se você investe em prevenção, você tem um retorno muito grande. Aí a gente, pulando para um dado que tem da OMS em relação ao câncer de colo de útero, a cada dólar que você investe na prevenção, você economiza 13 dólares em relação a tratamentos, em relação ao câncer de colo de útero. Então, essa questão de tanto da mama, e aí voltando junto ao SAMU, a gente tem a questão do projeto Janeiro Verde, e é um projeto também que a gente leva para poder realmente melhorar a conscientização em relação, conscientizar e também combater em relação ao câncer de colo de útero. Então, eu falo que informações salvam vidas, e vocês estão aqui cumprindo belamente esse papel, né?
Doutor, me gerou uma curiosidade quando o senhor fala a questão do dólar, né? Aí se configura a questão de saúde pública. As nossas autoridades constituídas hoje da área de saúde, elas estão tendo essa noção de que é importante essa campanha Outubro Rosa, é importante incentivar campanhas dessa natureza?
Campanhas de prevenção.
Isso, né? Campanhas de prevenção.
E como a comunidade, inclusive os homens, podem se envolver, os nossos ouvintes homens, podem se envolver nessa campanha Outubro Rosa, doutor?
Então, vamos lá. A questão da primeira pergunta em relação aos gestores. Eu quero acreditar que todos têm esse conhecimento, até porque são situações que a gente sabe que são informações relativamente básicas para quem está lidando em relação à saúde. Agora, a questão muitas vezes é o conhecimento sem prática, eu falo que na realidade são informações. Conhecimento é quando você põe em prática aquela informação. Mas eu percebo, né, junto à secretaria, e venho discutindo justamente para poder buscar parcerias para que realmente sempre ganhe robustez em relação às ações, né, do Outubro Rosa, né, tanto de conscientização, de orientar os hábitos saudáveis, mas também facilitar esse diagnóstico precoce, e na hora que tiver esse diagnóstico ter uma forma de tratar de uma forma mais eficaz possível,
do início até o final, né? Eu me lembrei, eu ouvi uma entrevista do ex-governador Rui Costa, e a mãe dele morreu de câncer de mama. Então, ele, quando ele assumiu lá atrás, ele disse que aqui na Bahia ele iria fazer um trabalho excepcional nesta área. O senhor consegue ver isso no serviço público hoje na Bahia nos últimos 10 anos, doutor?
Vamos lá. Temos avanços,
o serviço público,
avanços e retrocessos. Então, uma das questões que se diz, né, que são informações na mídia, é que muito da questão do UNACON em Caetité foi criado justamente, acho que a família e tudo, acho que foi algo que ele tinha dentro da questão pessoal de criar. Então, assim, isso é importante hoje. O que a gente percebe? Essas unidades que são para poder fazer o diagnóstico, o tratamento de oncologia pelo SUS, que são os UNACONs, eles realmente se expandiram, né? Surgiram, né, novos serviços. Mas da mesma forma, tem algo que a gente percebe, que o investimento em si, ele é muito deficitário, porque a população está envelhecendo, a carga de pessoas, cada vez mais a incidência está aumentando, mas a gente não percebe ter o crescimento na infraestrutura, né? E eu falo que a principal tecnologia são as pessoas, né? É ter na rede a quantidade suficiente de profissionais da saúde, médicos, enfermeiros, psicólogos, oncologistas, radioterapeutas, uma defasagem que a gente tem, aí a gente considera não só a região sudoeste.
Há um descompasso, né?
A gente fala, e não, aí também no mundo, a gente imagina que questão de radioterapia só atenda 30% da população. população mundial tem um gargalo muito grande. E quando a gente vai para o Brasil e nossa região, a gente percebe que precisa ter um maior olhar, tanto de gestão quanto de investimento.
Doutor Renato, muito obrigado pela sua participação aqui, trazendo esses esclarecimentos, né? Importantíssimos, né? E a gente sabe da importância que é o que são essas campanhas que acontecem ao longo do ano, né? Como o Outubro Rosa. Muito obrigado.
Eu que agradeço o espaço. Gente, se cuide, né? Procure se cuidar e sempre estar atrás de informações de qualidade como aqui na Band FM. Obrigado.
E no próximo momento vamos falar das pesquisas, a importância das pesquisas, doutor.
Rapidinho. Só trazendo a questão do Oncogenomas, que a gente está trazendo uma pesquisa nacional, né? A gente vai ser parceiro para trazer uma pesquisa para traçar as características genéticas de câncer de mama na população feminina.
Jornal Band News, informação prestada.